educação, até tinham recursos, até tinham profissionais, até tinham disponibilidade. Queriam era o dinheirinho. Quem é que manda? São os cuidados de saúde? Não, são os acionistas. E é por isso, mais um dos exemplos dessa maravilha privada, os acionistas à frente dos doentes. Se é isso que nos dizem que é o futuro da saúde, estamos conversados. Mas há mais. Vejamos o que é que aconteceu na pandemia. É que na pandemia ficou mostrado a todos o reflexo da gestão privada. Os hospitais privados que geriam o processo da pandemia levaram mais dinheiro aos doentes que ao que deviam e foram obrigados a devolver dinheiro aos doentes. Os das PPPs pediram logo indemnizações, porque pandemia, mais custos, tinham que ser pagos também essas indemnizações. Senhores deputados, eu percebo que por vezes vivam no mundo da ideologia, mas o mundo real, o liberalismo não funciona nem em Portugal. E eu percebo que, por vezes, os livros de política não funcionam com a realidade. O senhor deputado, que está agora aqui mais entretido em mandar à parte-se quem ouvir a intervenção, perguntava, onde é que estavam estes hospitais se não houvesse PPPs? Senhor deputado, há 111 hospitais públicos em Portugal. Eu vou repetir, 111. Em PPP eram 4. E agora imagina, como é que nós conseguimos arranjar 111 e aqueles 4 nós não conseguiríamos? Ó, senhor deputado, o seu argumento fica destruído pela realidade. Mas eu termino a dizer que não se preocupem. Não se preocupem, porque daqui a minutos o PS dirá, atenção, atenção, vocês não são mais liberais que nós. Porque se houve alguém que fez PPPs em Portugal, foi o Partido Socialista. Nós até nem temos nada contra elas, porque ao contrário do que vocês pensam, o Bloco de Esquerda bateu sim pelo fim das PPPs, mas infelizmente não foi por nossa pressão que elas acabaram. O PS não nos quis ouvir, foi porque o PS queria contratualizar com os privados e os privados não quiseram. Eu repito, os privados não quiseram. Mais uma vez o PS dirá, nós não temos nenhum problema ideológico com a gestão privada. O problema é esse, é que não tendo nenhum problema ideológico com a gestão privada, entregam mais de metade do financiamento do Serviço Nacional de Saúde aos privados.
As tais parcerias, concluo
esta frase, deputado. Senhor Presidente, as tais parcerias que o senhor deputado PSD falava é o que existe hoje. Vai mais de metade do dinheiro do SNS contratualizado para os privados. E eu pergunto, estamos melhor ou piores do que se fosse para gerir no espaço público? Estamos piores, senhor deputado. E é por isso que precisamos de menos mercado e mais saúde.
Muito obrigada, senhor deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados. Bem, o que a Iniciativa Liberal e o PSD aqui hoje vieram fazer foi, de facto, mais uma das suas ações de propaganda à volta das chamadas PPPs da saúde, que, na verdade, aquilo que procura é a maior privatização da saúde. Faz parte de uma intensa campanha e, de certa forma, baseada em inverdades também, que serve esse propósito. Mas os problemas das PPPs, aliás, os problemas dos hospitais públicos não assentam naquilo que é a gestão pública dos mesmos. Assentam nas políticas dos sucessivos governos. Exatamente. Dos governos do PSD e CDS, dos governos do PS, o PS que até tem um orgulho imenso em ter criado as PPPs, vejam-se bem, um modelo destrutivo do Serviço Nacional de Saúde, que não resolvem os problemas. Onde é que estão os problemas dos nossos hospitais? É o facto dos nossos profissionais não terem carreiras, exatamente, não terem salários justos e honestos, é o facto dos nossos profissionais não terem condições de trabalho, é o facto de não estarem devidamente equipados, é o facto de não existir aquilo que é o investimento necessário para que o nosso Serviço Nacional de Saúde tenha as condições para acudir à nossa população e depois vir aqui dizer com esta falsa ideia de que as PPPs é que resolvem o problema da saúde. Olha, mais exemplos, eu posso lhe dar mais exemplos. Louros, PPPs de Louros, para acrescentar às de Braga. Os hospitais... com demora excessiva nos internamentos. No Hospital de Louros, depois de serem observadas nas urgências, algumas pessoas esperam mais de 40 horas para serem internadas. Problemas nas urgências de Louros já em 2015, senhor deputado. O Hospital de Louros só tem consulta para cirurgia ano e meio depois. 2015 também, senhor deputado. E em Braga, hoje, gerida por uma gestão pública, a verdade é que a construção, sendo a construção também uma PPP, não permite alargar e aumentar a construção, obriga a que o hospital tenha que ir comprar blocos operatórios, salas operatórias, por forma a melhorar as cirurgias, que em Braga a lista de cirurgias era imensa, a lista de espera para cirurgias. Problemas com urgências, problemas com listas de espera, problemas com exames nas PPPs. Nas PPPs não asseguram os cuidados à população. O próprio Tribunal de Contas reconhece isso. Não diga só a parte que lhe interessa, senhora deputada. Depois também a promiscuidade. Em Vila Franca, a promiscuidade entre quem geria a PPP, que ia comprar os exames ao seu próprio grupo económico privado da saúde. Veja bem, corriam em dois carris. Ganhava na gestão da PPP e ganhava nos exames que iam comprar ao próprio grupo, senhor deputado. Acha que isto é honesto? É isto que os senhores defendem. Mas os doentes mais complexos e mais caros, sabe para onde é que eles iam? Oncológicos, HIV, público. Mas fiscalizar. Sabe o que é que acontecia em Loures? As primeiras consultas eram fantasiadas porque valiam mais dinheiro. E também eliminavam segundas consultas porque depois, tendo excesso de segundas consultas, implicava multas por parte do Estado. Exatamente. Veja-se bem como é possível fiscalizar as PPPs. E agora vamos à questão da gestão pública. Funciona em regime completamente diferente. É para todos, é porta aberta. Sabe como é que faz as PPPs? É só o que está no contrato. Mas regras de contratualização com o garrote das finanças e do Ministério da Saúde. Os senhores querem comparar o que é incomparável. O senhor deputado Pedro Melo Lopes bem disse, modelo de negócio da PPP. Disse tudo, senhor deputado. Está a falar do modelo de negócio da saúde. A saúde, ou melhor, a doença quando vem não escolhe carteira. A doença não escolhe ricos nem pobres. Portanto, não é a condição económica que deve ser o fator decisivo da oferta, do acesso à saúde. É o serviço e a resposta pública.
Peço que conclua, senhor deputado.
Para terminar, quero só apenas deixar esta informação para que, de uma vez, o objetivo da gestão em PPP é o lucro. Sabe qual é o lucro da gestão pública? É a população saudável.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Neste tipo de temas, a Iniciativa Liberal costuma fazer uso de um argumento, a cegueira ideológica, que não sei se é muito justo, mas tem uma certa eficácia. Ninguém quer ser conotado com cegueira ideológica. Mas depois lemos a proposta de resolução da Iniciativa Liberal e esperamos que a Iniciativa Liberal nos diga qualquer coisa acerca de que forma, com toda a legitimidade, quer regressar ao modelo de PPP, mas de que forma é que quer regressar, com que instâncias de avaliação, com que acompanhamento, com que seguimento. E lemos, no número 1, que quer simplesmente o regresso ao modelo de gestão em parceria pública ou privada no Hospital de Braga. A mesma coisa no Hospital Beatriz Ângela em Loures, a mesma coisa em Vila Franca de Xira. Não estou a falar de um motivo explanatório, estou a falar da parte deliberativa do vosso projeto de resolução. Sabe o que é que eu senti falta aqui também? Senti falta de haver alguma coisa que nos diga que a Iniciativa Liberal também tem algum ensinamento a retirar, também tem alguma crítica a fazer ao modelo PPPs, que não é só ao tempo volta para trás. E, portanto, também queria dizer que o encandeamento também cega, de certa forma. E que na relação entre público e privado há muita coisa que poderia melhorar e não só num dos sentidos. Por exemplo, o privado sabe tudo acerca do público, porque a informação do público é toda ela pública e conhecida. O público sabe muito pouco acerca do privado. Sabe muito pouco acerca, por exemplo, de quais é que são as tabelas salariais praticadas no privado. A Iniciativa Liberal votou contra que elas
fossem divulgadas. Peço que conclua, Sr. Deputado.
Para haver um mercado, e um mercado que a Iniciativa Liberal, em geral, elogia, é preciso haver transparência e simetria de informação. Ora, a Iniciativa Liberal não quer esse tipo de mercado. Quer estar de um lado do privado e escolher o seu campo. É legítimo, mas então sejam claros sobre isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Luís Soares, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A vantagem de falar no final é a de que ficou já praticamente tudo dito. E o exercício que nos propunhamos aqui fazer já foi basicamente esclarecido por todos os senhores deputados que me antecederam. Se a Iniciativa Liberal não nos surpreende ao vir aqui a esta Câmara dizer que o que norteia a governação do PS é o preconceito ideológico, também não nos surpreende que seja o próprio Bloco de Esquerda e o Partido Comunista a demonstrar à sociedade que precisamente isso não corresponde à realidade. E vejamos porquê. Primeiro, porque o que conduziu à decisão de não prorrogação dos contratos de gestão em parceria pública ou privada dos hospitais de Braga, de Loures, de Vila Franca de Xira e de Cascais, como disse o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, e bem, não foi nenhum preconceito ideológico. Foi que o Governo tentou, depois de fazer uma avaliação das parcerias público-privadas em vigor, tentou com o privado celebrar e prorrogar esse contrato, mas os privados, efetivamente, não aceitaram as condições em que o contrato se poderia prorrogar. E, portanto, creio que esse primeiro mito cai. Mas depois há um segundo mito, que é a ideia de que a gestão privada desses hospitais teve naquele período um desempenho melhor do que os hospitais públicos. E aí, senhoras e senhores deputados, também o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, com um conjunto de notícias que aqui nos trouxeram, demonstraram bem que há indicadores de desempenho que ficaram bem abaixo daquilo que eram os indicadores de desempenho do hospital público. Bem, e a direita, a Iniciativa Liberal e o PSD até podiam ter feito um esforçozinho de demonstrar em abono da sua tese de que até haveria bons exemplos na gestão privada daqueles hospitais de indicadores de desempenho melhores do que os indicadores de desempenho dos hospitais públicos. Mas a isso, aos autos, nada disseram. E, portanto, o que aqui queria destacar neste debate é esta ideia de que depois deste fogo cerrado que houve entre a esquerda e a direita, há neste Parlamento alguém que, com os pés bem assentos no chão, se mantém numa posição de equilíbrio e que os portugueses sabem que podem confiar. E é esta ideia que nós nunca abandonámos desde a fundação do Serviço Nacional de Saúde, que é a ideia de que a saúde deve ser assegurada pelo Estado, mas supletivamente, como inscrevemos e renovamos essa inscrição no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde e também na Lei de Bases da Saúde, supletivamente, sempre que o Estado não conseguir assegurar esse direito à proteção da saúde, naturalmente que deve recorrer, como recorre, e como recordou bem o Sr. Deputado do PSD, à cooperação com o setor privado e com o setor social. Uma nota que também queria deixar tem a ver com esta ideia de que as parcerias público-privadas terminaram de forma abrupta, sem que houvesse uma avaliação. Isso é falso. O Governo, em 2016, pelo Ministro Adalberto Campos Fernandes, encomendou, como consta daquilo que é a obrigação que resulta dos contratos de gestão de parceria público-privada, que resulta do programa de governo apresentado aos portugueses e que resulta da lei, encomendou um estudo, uma avaliação externa à entidade reguladora da saúde, no sentido de habilitar tecnicamente a decisão política, sempre em função da defesa do interesse público. E o que é que diz o relatório da entidade reguladora da saúde? A senhora deputada teve a oportunidade de o citar, mas não o citou. E sei porque é que não o citou. Não o citou porque, em parte, esse relatório nada abona a favor da tese que a Iniciativa Liberal aqui nos quer trazer. E porquê? Porque foi avaliado o indicador da eficiência relativa. E o que é que nos diz o relatório? Diz-nos que os hospitais em regime de parceria pública ou privada globalmente foram eficientes, mas não foi possível identificar diferenças estatisticamente significativas quando comparados com os hospitais do SNS. Análise da eficácia. É verdade que há indicadores em que aqueles hospitais, incluindo o Hospital de Braga, o Hospital de Cascais, que tinham resultados superiores, mas também é verdade, como recordaram os senhores deputados do PCP e do Bloco, que há indicadores onde o desempenho da eficácia era inferior. E eu queria só dar nota do seguinte. Dos 10 maiores hospitais em Portugal em 2015, dos 10, 3 dos 4 em regime de parceria pública ou privada estavam no ranking daqueles que tinham mais reclamações. E o que não estava, o de Cascais, estava logo no 12º lugar, num honroso 12º lugar. Entre as reclamações que chegavam a esses hospitais, qual era a natureza dessas reclamações? Tempos de espera, delicadeza, urbanidade do pessoal, acesso à informação, prontidão, privacidade e respeito. Mas queria dizer uma reclamação recorrente relativamente ao Hospital de Braga, e vejam se isto tem alguma atualidade. A incapacidade de incumprir requisitos de disponibilidade do serviço de urgência, transferência de doentes para outros hospitais, por dificuldade de cobertura integral das 24 horas em algumas especialidades, e agora vejam lá, senhores deputados, decorrentes sobretudo de quê? Da ausência no mercado de trabalho de profissionais qualificados. E por isso concluo, senhor Presidente, dizendo o seguinte, Para nós não há preconceito ideológico. A gestão privada não é melhor por ser privada, nem a pública é pior por ser pública. Haverá gestão pública competente, como há gestão pública competente, e haverá gestão privada.